Vamos iniciar nossas demonstrações sobre disco. Então, desse meu lado aqui para mostrar, eu tenho o meu servidor de demonstrações. Então, vou fazer um zoom aqui para que vocês possam enxergar melhor, né? Então, aqui eu tenho, no caso, três máquinas virtuais, já estão funcionando, né, configuradas. E um dos recursos bem interessantes é a parte de criação de disco. Então, para mostrar isso aqui, eu vou pegar em uma das máquinas virtuais da Teste 1, vou com o botão direito em Configurações. E aqui no menu de configurações eu posso definir algumas coisas. Então, o processo de criação de disco. Um ponto muito legal é que eu posso adicionar um disco numa máquina ou pela controladora IDE, né? Lembrando que cada controlador aqui, eu já tenho por padrão, ele coloca o disco sistema operacional aqui, né? Onde está o meu drive C. Eu posso adicionar mais, ter uma outra controladora disponível, onde eu tenho um drive DVD anexado, né? Um drive DVD virtual, e também uma controladora SCSI. O ponto interessante é que você pode adicionar discos a quente dentro da máquina virtual sem interrupções, se através de uma controladora SCSI, não através da IDE. Então, como funciona? Seleciono aqui em disco, mando adicionar. E aqui em Virtual Disk, ele já vai utilizar essa controladora, não tem nenhum. No caso aqui, eu vejo que eu tenho até 64 IDs disponíveis, né, para poder alocar o disco. Então é legal que eu posso pôr até quatro controladoras, né, SCSI, com até 64 dispositivos cada um. O que me dá um total de 256 discos com até 64 terabytes cada um desses discos. Então o volume é bem alto. Então, para criar um novo disco virtual dentro dessa VM, eu vou clicar aqui em New, né? E aqui eu vou cair na página de criação do disco para essa máquina virtual. Aqui eu escolho se ele vai ser um VHD ou um VHDX. Eu vou criar o VHDX porque ele tem um suporte maior de dados, né? E é muito mais seguro. E aqui que eu defino o tamanho do disco. Então posso escolher se é um disco fixo, dinâmico ou diferencial. Se eu selecionar um disco fixo, né, ele vai pedir onde ele vai salvar esse disco. Então eu vou salvar ele dentro do meu disco. Eu tenho uma pasta VM onde está a máquina Teste 1 em hard disks. E aqui eu vou chamar de disco. Vou usar essa pasta aqui, né? Então vou selecionar esta pasta e vou chamar esse disco aqui de fixo. A extensão dele é VHDX. Next, e aqui eu escolho o tamanho. Então, para não criar um arquivo muito grande, vou criar apenas com 127 GB. Ou melhor ainda, vamos criar só com 1 GB, só para vocês verem. Então, vou fazer um processo de next. Aqui, antes de prosseguir, eu vou minimizar um pouco aqui a tela e nós vamos abrir dentro da máquina virtual para ver o que está acontecendo lá dentro. Então, vou abrir, eu já tenho já minha máquina virtual, ela está aqui. Então, vou abrir a tela de configurações e trazer ela um pouco mais para cá, né? Então vamos lá. Aqui dentro da VM, se eu olhar aqui no meu computador, como vocês podem ver, tem apenas um único disco que é o Drive C. Então esse disco aqui já está adicionado, né? Eu vou abrir o Server Manager desse servidor para visualizar os novos discos que eu for incluindo. Então aqui dentro da máquina virtual, eu vou abrir o gerenciador de discos do Windows Server, a parte de File Storage Service, e vou olhar aqui em discos. Então, por enquanto eu não tenho nenhum disco, ele está fazendo o scan, como vocês estão vendo aqui. Por enquanto ele só tem somente o disco C, né? Perfeito. Então eu vou fazer aqui o processo, vou clicar aqui em Finish. E na hora que eu faço aqui o Finish, ele vai criar o disco, está criando o arquivo. Prontinho, já está feito. Vou mandar aplicar. Já está criado. Agora aqui dentro desse disco, se eu fizer um refresh, posso mandar aqui atualizar, clicar aqui nesse botão. Ele provavelmente já vai aparecer um outro disco, então ele está carregando, lendo, fazendo uma nova busca. Olha lá, encontrou aquele meu disco fixo de 1 GB que eu criei. Se eu abrir dentro da máquina física o Windows Explorer, eu vou abrir dentro dessa pasta D, da pasta VM, teste 1, disks. Aqui eu vou dar um zoom. Olha só, repara aqui o disco de 1 GB que eu criei. Tá ok? Perfeito. Então, como ele foi fixo, o que que ele fez? Ele já alocou 1 GB em espaço em disco e já apresentou para a máquina, né? Então, desse meu lado vou minimizar um pouco aqui. Já está pronto o meu disco. O que que eu posso fazer depois? Simplesmente coloco o Bring Online, vou ligar o disco e vou criar um volume. Então, vou criar rapidamente um volume aqui, né? Posso criar Vai colocar como GPT, a formatação, na verdade ele perde um pouco, né, por causa do tamanho da alocação. Ok, vou criar como Drive E, vou chamar ele de fixo, para ficar mais simples, NTFS mesmo. Ok, criando. Então, dentro da máquina virtual, estou fazendo esse processo de criação do disco, ele está terminando, completou. Ok, já está completado. Se eu abrir o Explorer dentro da máquina virtual, aqui está o disco que eu estava olhando. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou adicionar um outro disco, mais um disco aqui na máquina, né? Eu já tenho um disco aqui anexado, eu vou adicionar mais um outro disco. Então, eu vou clicar em adicionar, vou clicar em novo disco virtual. E agora eu vou criar também como dinâmico. E como dinâmico, reparem a diferença. Eu vou salvar no, na mesma pasta para que a gente possa ver depois mais facilmente no Virtual Hard Disks. Vou selecionar essa pasta e vou chamá-lo de dinâmico. Então, um disco dinâmico está sendo criado aqui. Next. E aqui eu falo o seguinte, eu falo que ele vai ter no máximo, né, de 1 GB, né? O mesmo tamanho a princípio que o outro, só que olha só. Criei. O disco já está criado dentro da máquina virtual, só que agora tem que fazer o mesmo processo novamente. Eu venho aqui e mando fazer um novo scan, uma nova redo, não preciso reiniciar o servidor, porque como você está anexando dentro de uma controladora scans virtual, ele consegue ver esses discos, né? E já apresentar esses volumes. Então, aqui, já encontrou o disco aqui de 1 GB, né? Então, eu vou colocar online esse disco. Vou criar um novo volume também. Ok, o disco. Vai criar compartição do tipo GPT, né? Para eliminar o problema de tamanho, né? As partições MBR ficam limitadas em 2 TB, né? E a GPT consegue fazer muito mais do que isso, né? Então vou chamar ele aqui, o nome do label vai ser Dinâmico NTFS, e eu vou criar agora. Bom, ele já está criando. Ok. Perfeito. Finalizando o processo. Criou. Agora, se eu abrir o Explorer, eu vou encontrar mais um outro disco dinâmico de 1 GB também. Porém, reparem o seguinte: se eu for olhar o Explorer aqui do meu servidor, então vou abrir o disco do meu servidor, repare que tem um disco dinâmico, mas olha a diferença. A máquina virtual acha que tem 1 GB, porém, ele só está alocando aqui o espaço que for realmente necessário. Esse disco pode crescer até 1 GB. Então, essa é a principal diferença. A máquina virtual acha que tem 1 GB disponível, né? Mas na verdade, fisicamente aqui no meu servidor, vocês veem que tem muito menos. E eu vou criar agora um outro disco diferencial. Outro exemplo bem legal para fazer um disco diferencial é uma forma muito mais interessante. Normalmente a gente perde muito tempo instalando uma máquina virtual. Então aqui no meu caso, eu tenho no Drive C, eu criei num outro disco, um disco Basic, né, que tem 8 GB, né? E aqui já tem já uma instalação de Windows Server. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova máquina virtual baseada nesse disco virtual. Então eu vou criar uma nova máquina virtual. Ok. Next, vou chamá-la de teste 4. Tá ok? Vou armazenar essa máquina no meu drive, num outro disco, no drive D que eu já possuo, na pasta VM. Ok? Geração 1. Vou colocar para ele. Vou colocar em torno de 2 GB. 2024 é suficiente. Não precisa ter conexão de rede. E aqui, em vez de mandar criar o disco agora, que ele já vai criar por padrão como dinâmico, eu não quero fazer isso. Então, vou anexar o disco depois. Eu não preciso criar o disco agora. Next. Finish. E aqui já está criado o disco. Perfeito. O disco já está criado. Só que eu vou agora nas configurações do disco e termino a configuração. Então, aqui na controladora, no caso IDE, onde eu quero deixar o boot, vou selecionar o hard drive. Quero adicionar um hard drive. Onde é que está esse disco? Vou criar um novo. Perfeito. VHDX. Só que agora eu vou fazer diferencial. Quando eu falo que é diferencial, ele tem que pedir qual que é o disco pai. Então ele vai criar um novo disco. Então aqui eu vou salvar de novo naquela mesma pasta, no disco Drive D, onde está salva as configurações da minha máquina virtual. Eu vou salvar aqui dentro dessa pasta. Tá? E aqui eu vou chamar esse disco de diferencial. Next. Aqui ele vai me perguntar assim, onde é que está o disco pai para poder utilizar como referência? Então, eu vou aqui no Drive C, vou informar onde é que está o disco pai, que no caso, isso aqui já era um disco que eu tinha criado só como instalação de Windows Server, depois eu só tirei o disco, né? Open. E agora aqui, aqui está me informando, vai criar um disco VHDX do tipo diferencial, né? Com esse nome, e o parent é esse outro disco aqui. Vou clicar aqui em Finish. Prontinho. Já está criado. Se eu for olhar agora essa pasta, vamos olhar aqui na minha máquina, no Drive D, onde eu acabei de criar essa máquina, VM, Teste 4, diferencial. Está aqui, 4K. O que vai acontecer agora é que eu vou ligar essa máquina virtual, né? E quando ele ligar, vocês vão ver que ele vai cair já no. Vai continuar a instalação do Windows para mim. Por quê? Eu já fiz já um disco que nós chamamos de sysprepped. Eu fiz uma instalação do Windows, executei um comando chamado sysprep, né? Que ele zera as configurações e desliga o disco. Então, como eu estou ligando esse disco novamente, é como se eu estivesse refazendo esse. Eu estivesse ligando novamente essa máquina a partir daquele ponto. Então, aqui já estou subindo aqui a minha máquina. E agora ele termina as configurações. O que é interessante, aqui, se a gente reparar, olha só o tamanho dele, do disco, ele está aumentando, né? Ele aumentou já o diferencial. Porque agora é o seguinte, vocês reparem que ele aumentou. Porém, se eu olhar lá no Drive C, onde está aquele outro disco, Parent, ele continua sempre do mesmo tamanho. Por quê? As alterações não ocorrem mais nele, mas sim no disco diferencial. Então, se eu for olhar agora em VM, em teste 4, está aqui. É aqui que vai. Então, qualquer coisa que eu fizer agora de configuração da máquina, tudo isso vai ficar salvo aqui, nesse disco. O que é importante? Por que a gente não recomenda esse disco para ser utilizado em produção? Porque se você perdeu o disco pai, você perdeu os discos diferenciais. Não tem como recriar um disco a partir dos discos filhos. Tá ok? Então tem que tomar esse cuidado. Você perde tudo, então é importante, muito importante backup. É por isso que é recomendado esse tipo de cenário em ambientes de teste. Então repare que o disco aqui está aumentando porque ele está finalizando as alterações, né? E a partir daqui ele finaliza a minha configuração. Muito fácil essa parte de disco, né? Agora um outro recurso, enquanto ele finaliza aqui, eu vou fechar essa parte. Nós temos a parte de que nós chamamos de disk resize, ou editar o tamanho do disco. Então, eu vou voltar novamente ao meu exemplo. Vou pegar o disco aqui da VM da máquina teste 1, onde nós criamos três discos. Então, eu vou abrir novamente a máquina teste 1, que vocês estavam vendo aqui. E vamos supor o seguinte. Nesse exemplo aqui, eu tenho o disco fixo que eu criei com 1 GB. Eu quero aumentar o tamanho dele, porque vamos supor que, por algum motivo, esse arquivo ele já chegou ao máximo da capacidade. Como eu posso fazer isso? É bem simples. Então, eu vou pegar aqui o meu Hyper-V, vou aqui na máquina teste 1, vou clicar em Configurações, vou pegar o disco que eu adicionei, então vamos pegar o meu disco fixo, que está aqui. Então, aqui eu vou fazer uma edição do disco. Então, eu vou fazer uma edição do disco, importante que você tenha backup antes, né? O que eu quero fazer? Bom, eu quero expandir. Então, nesse caso, se eu vou expandir o disco, eu quero passar de 1 para 2 GB, por exemplo. Posso colocar qualquer outro valor, né? Vamos colocar 2 GB, vai ficar bem fácil para visualizar. Então, agora estou fazendo expansão, estou expandindo o disco com a máquina virtual ligada. Reparem que ela está aqui funcionando. Então, agora esse disco já tem 2 GB. Tá ok? Eu posso também clicar aqui em inspecionar, se eu quiser, para verificar algumas outras configurações e assim por diante. Então, no caso aqui, eu vou deixar aqui, vamos finalizar o processo. O disco já está criado, só que ainda não houve alterações para a máquina virtual. Então, o que que tem que ser feito agora? Bom, agora vou aqui no gerenciador de discos. Eu vou atualizar novamente. Ele não vai aparecer. Eu vou pegar aqui o disco fixo, que foi o de 1 GB. Que é esse primeiro aqui. Agora repare o seguinte, agora que eu dei o refresh, a capacidade dele é de 1 GB, porém ainda tem 1 GB não alocado, que foi justamente o tamanho que a gente mandou expandir. Eu passei para 2 GB. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui o volume, né? Eu posso aqui ainda ter um espaço. Agora veja que agora a capacidade e espaço livre mudaram, né? Eu posso vir aqui no botão direito tentar estender o volume, né? E reparem que agora eu posso passar de 900 para 2 GB. Então é o que eu farei. Na verdade, o cálculo é um pouco diferente, né? Mas é praticamente 2 GB aqui. Então, 2 GB, vou dar um OK. Ele já está expandindo e já expandiu. Prontinho. Se eu abrir aqui o Explorer e agora clicar e fizer um refresh, reparem que agora eu tenho 2 GB de dados. Então, isso tudo com a máquina virtual ligada e sem perder nenhum dado dentro da máquina virtual. Então, é muito importante esse tipo de configuração. Vou salvar aqui. Vamos minimizar um pouco aqui a tela. E agora uma outra configuração bem interessante. Ah, olha só. Aqui ele terminou de fazer aquela inspeção de dados, né, do meu disco. Informou que está tudo ok, né? Bom, vamos fazer o seguinte então agora. Eu quero fazer agora o que nós chamamos de um checkpoint, né? Para que seria o checkpoint? Quando eu faço alguma alteração dentro da máquina virtual e eu quero reverter, antes de fazer essa alteração, posso fazer um checkpoint, que é como se fizesse um backup. Você tem que tomar cuidado que isso aqui não é feito para aplicações que têm algum modelo de banco de dados, né? Como um SQL Server, como um Oracle e assim por diante, que já possuem mecanismos próprios de restore de dados. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar o seguinte. Antes de fazer o meu checkpoint, eu vou tirar, antes de fazer a alteração, vou tirar um checkpoint. Então, eu vou aqui na máquina. Eu vou fazer um checkpoint. Então, como é que eu faço isso? Botão direito, seleciono checkpoint e ele já está tirando o checkpoint com a máquina virtual ligada. Isso aqui é bem interessante porque, olha, agora ele já fez, já marcou uma alteração, tá ok? Eu posso também renomear, mandar aplicar. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar o nome antes da alteração. Vamos supor que você está aplicando algum, atualizando algum driver ou atualizando algum patch de algum aplicativo. Então, fiz a alteração. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um exemplo bem simples para não danificar nada. Vou criar aqui uma pasta chamada de teste. Criei, né? E aqui vou criar, posso criar só apenas para fins de ilustração, outro chamado de teste.txt. Então está aqui o arquivo. Bom, essa aqui é a minha alteração que eu fiz, tá ok? Vamos supor que agora, como eu fiz esse snapshot, vamos dar uma olhada agora como ficou no disco. Então, eu vou abrir o meu computador, né? Repare que dentro do disco já está na pasta teste 1, ele criou já os arquivos de AVHD. Lembra que eu falei para vocês? Quando você faz um checkpoint, ele para de fazer alterações nos discos VHD e VHDX e passa a criar discos AVHDX. O que seria o AVHD? É o disco justamente antes do snapshot. Se eu apagar esse snapshot, o que vai acontecer é que eu não posso mais apagar por aqui, eu tenho que apagar por dentro aqui do Hyper-V para que ele mande o comando correto. Eu já vi muita gente que apaga esses arquivos, né? Só que sem fazer por aqui pela tela do Hyper-V Manager. E aí você pode ter uma série de problemas. Então, nesse cenário aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar o snapshot anterior. Então, vou clicar com essa alteração anterior. Botão direito, vou mandar aplicar. Quando eu mando aplicar, ele vai voltar ao estado anterior. Olha só, nesse momento ele congelou minha máquina virtual. Ele está voltando, aplicando o checkpoint, restaurando, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, e voltou exatamente como estava antes, sem aquela pasta. Tá ok? E aí agora eu voltei para o meu estado de snapshot. Tá? Reparem que os arquivos aqui não continuam aqui. O que eu vou fazer agora é o seguinte: e se eu quiser apagar esse snapshot? Bom, para não ficar. Muitas vezes isso aqui acaba ocupando um espaço muito grande no disco. Então eu posso fazer isso, botão direito aqui e deletar, apagar esse checkpoint. Quando eu faço isso, reparem, ele apagou, está fazendo o merge dos discos, a VM continua funcionando e prontinho, ele acabou com os arquivos AVHDs da forma correta. Então ele já juntou. Então, o que é bem interessante aqui nesse processo é que, vejam, a VM continua em produção, sem parada nenhuma. Eu consigo trabalhar com ela mesmo durante o processo de fazer o merge de snapshot, que isso era o que não era possível nas versões anteriores do Hyper-V.